Ponto de desencontro. FNAC.
Sim, então vai ser tudo fixe. Tânia, olá.
Olá.
Estás awesome?
Estou awesome.
A nossa convidada hoje para falar de uma pilha de livros é a Tânia Graça, a psicóloga e uma das vozes mais conhecidas da sexologia, posso chamar assim?
Sim, foi o que eu estudei como segundo mestrado de sexologia, exatamente.
Tal e qual. E também dos direitos das mulheres sobre as suas várias formas. Empoderamento feminino. E vamos falar disso, claro. Como sempre, eu trouxe um livro, propus um livro, a Tânia disse, não, quero outro. E vamos falar desses dois e depois ainda trazemos mais umas sugestões. O que eu trazia é um clássico, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, que é, explicando um bocadinho, tem 100 anos praticamente. Ela, em 1928, é convidada para dar uma palestra na Universidade de Cambridge e ela vai dar sobre mulheres e ficção, sobre as mulheres, a situação ideal para uma mulher ser escritora. Uhum. Claro, isto é muito datado e ela era ela própria depois vai lutar com isto a vida toda, quando começa a perceber, ela é uma mulher da classe alta inglesa, uma sociedade já por si muito estratificada, e ela vai percebendo ao longo da vida que ela é uma mulher livre para fazer as suas coisas à custa de mulheres que lhe faziam o jantar, lavavam a roupa. É um drama que ela vai ter o resto, sim, da vida, de percebendo isso.
Aliás, o feminismo desta época era essencialmente focado em mulheres brancas de classe média alta, não é?
Tal e portanto, qual, tal
mas
e
que
qual.
Bom que ela deu conta ainda em vida.
É verdade.
É ótimo.
Aliás, algumas das primeiras feministas que começam a falar das mulheres operárias e tudo, têm muita resistência pelos seus pares, das mulheres dizem, não, estamos a lutar é pelo direito ao voto. Quando o direito ao voto para uma mulher...
Uma mulher pobre, não...
Faltava ainda tanto para chegar ali, não é?
Exatamente.
Mas estamos a adiantar um bocadinho. A Virginia Woolf fala aqui, sobretudo, ela diz, o célebre 4 mil libras, portanto, precisa de um quarto só seu, precisa de ser livre economicamente, vamos transpor. O que é que... primeira pergunta, Tânia. O que é que uma mulher hoje precisa para ser livre?
Ui, tantas coisas. Mas olha que não lhe retiro razão nenhuma nessa ideia da independência financeira. É um fator essencial. Porque, e tenho que falar disso muitas vezes agora recentemente, porque a independência financeira é aquilo que te permite, de facto, escolher. E empoderamento feminino, não é? E o feminismo também luta muito por isto, pelo poder de escolha. E se eu, por exemplo, não tenho meio de subsistência, eu se calhar mais facilmente fico numa relação, por exemplo, que é abusiva, em coabitação, porque eu não posso sair dali. Porque eu não tenho como pagar uma casa, porque eu não tenho como pagar um quarto, porque eu não tenho como... Não é? A independência financeira é, sem dúvida, um meio, não só para tu teres várias experiências, estudares mais, saberes mais, viajares mais, tornares-te tu, não é? Mas também para poderes escolher onde estás e com quem estás. Portanto, essa parte, a independência financeira, é sem dúvida um fator. O que é preciso mais? Olha, são precisas ainda políticas, não só políticas, mas também e leis, mas também a aplicação dessa lei de uma forma justa. Ou seja, ainda vemos muitos casos de violência doméstica ou de violência sexual em que a mulher que é a vítima ou sobrevivente daquela situação é muito colocada em causa, a lei não é aplicada da melhor forma, a mulher vê-se exposta... e então muitas vezes acabamos por não fazer denúncias também por isso. Portanto, as políticas e as leis têm que avançar também nesse sentido.
Por acaso, agora vou-te fazer uma pergunta.
Mesmo.
Está prestes a ser a violação ser um crime público, estou certo?
É assim, já
está. Qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, já se anda nessa luta há bastante tempo e é sempre é sempre polémico, não é? A mim faz-me sentido que seja crime público. A mim faz-me sentido que sim. Porque, embora seja da esfera privada, porque é, não é? Na esfera privada, no sentido em que acontece muitas vezes ou dentro de uma casa, que não tem que ser a violência doméstica. Isto é um dado importante. As pessoas acham que a violência doméstica tende a acontecer entre um casal e dentro de uma casa. E não. Se um par de ex-namorados, um agredir o outro no meio da rua, é um caso de violência doméstica também. Pronto. A mim faz-me sentido que seja um crime público, na medida em que, muitas vezes, a vítima não tem... a possibilidade, a capacidade, às vezes, emocional até de dar esse passo. E aí lá está. E há aqui pessoas que argumentam que, mas se ela não tem, também não vai estar capacitada para enfrentar um processo judicial. E eu consigo perceber este argumento, mas a mim faz sentido...
Ou seja, todos os argumentos que nós possamos usar agora foi os que provavelmente se usaram quando, para a violência doméstica, passar a ser um crime público. E nós sabemos que é um caso de sucesso a violência doméstica ser um crime público, não é?
Sim, deixar de
precisar de ser... o próprio, a vítima
a fazer essa denúncia, exatamente.
Mas isto parece-me, por outro lado, uma violência grande de alguém que está a passar, já passou por uma coisa extremamente traumática, poder não ter hipótese de escolha, dizer, não quero reviver isto, não quero
bem,
falar.
Mas assim, na verdade, eu aqui não posso estar enganada em termos legais, mas na verdade, se a pessoa não quiser avançar com o processo, ela poderá não ser testemunha do processo.
Claro, pode,
ou seja, ela não é obrigada a, eu já acompanhei mulheres que atravessavam esses processos e que algumas decidiram não depor, precisamente porque não se queriam confrontar com o agressor. E não queriam ver-se expostas a essa situação. E é um direito que eu, lá está, volto a dizer, não é a minha área de especialidade, mas eu acho que se mantém. A pessoa pode não ser testemunha. Agora, que eu acho que o agressor deve ser. O agressor, estou aqui por, enquanto homem, porque na verdade a maioria dos agressores são homens, não é? Acho sim que deve ser punido e, portanto, um processo deve ser aberto se alguém tiver conhecimento de que isso aconteceu. Para mim faz sentido que assim seja, à semelhança da violência doméstica. Percebo os argumentos que são contra também. Percebo, e na verdade eu acho que às vezes as pessoas dizem, pois, mas depois não há o acompanhamento psicológico até desta pessoa para que ela consiga ultrapassar, avançar com este processo. Mas eu acho que as leis muitas vezes têm esta função, que é puxarem-nos para um lugar,
estarem à frente da sociedade.
Isso, ou seja, havendo a lei que define, sim senhor, é um crime público, portanto qualquer pessoa tem a obrigação de denunciar, eu acho que isto obriga também as estruturas a movimentarem-se para, ok, mas então também precisamos aqui de um acompanhamento psicológico adequado desta pessoa, que se calhar se movimentar e estivermos à espera primeiro de outra parte, não acontece, não é? Aquela está, quem que nasceu primeiro sou eu, o ovo, sou a galinha, nós nunca sabemos exatamente o que é que vai fazer avançar. Mas eu acredito que a lei podia ser uma ajuda nesse sentido.
Agora lembrei-me, fugindo aqui um bocado ao tema que eu até achei que íamos conversar, como especialista, como técnica, e a idade, esta questão que se tem falado agora até por causa dos abusos sexuais na igreja, de aumentar o período, ou seja, a prescrição no fundo, até o período a partir do qual as pessoas podem
denunciar.
Acho que vai em 30 anos em Espanha, parece-me que, e até se queria chegar até aos 40, assim.
Eu acho que faz todo sentido, porque uma das coisas que mais se abate perante as vítimas numa situação destas é a culpa e a vergonha. Que leva muitas vezes a um segredo que é levado a vida toda. Eu neste momento não estou a trabalhar com vítimas de violência sexual, mas já o fiz no passado e trabalhava-se muito, isto era mesmo um tema, era o segredo, porque ninguém sabia, porque como é que eu vou contar às pessoas? Porque há este medo, que é real, porque muitas vezes acontece, de ser desacreditada, de se contar à família e dizer, tu estás, mas é maluca, especialmente porque a maioria das violações acontecem de forma...
Isso é familiar,
e,
né?
Exatamente, intrafamiliar, ou seja, denunciar um pai... denunciar um tio, um primo...
Tem umas implicações...
Enormes,
ramificações gigantescas.
Exato,
né?
Na dinâmica familiar. Ou seja, muitas vezes existe este segredo por medo dessas repercussões e porque muitas vezes, isto é muito interessante e triste ao mesmo tempo, a vítima sente que tem alguma culpa naquilo que aconteceu. Se calhar eu devia ter percebido melhor o que é que ele estava a tentar. Se calhar eu não devia ter vestido determinada roupa. Se calhar, se eu não tivesse pedido um doce, isto em caso de serem crianças, ele não tinha... Sabes? E é uma coisa que mesmo em adultas se vão consciencializando, não faz sentido, mas dentro, no espectro emocional, continuam a sentir que têm uma responsabilidade sobre aquilo. Quando a culpa de qualquer tipo de violência sexual é sempre do agressor.
De qualquer crime.
Exatamente. Boa, ora bem, exatamente.
Isso é porquê? Pelas histórias que continuamos a contar às nossas crianças, pela ficção que se vê.
Olha, eu
Ou
sinto...
Ou seja, por exemplo, às vezes há coisas tão subtis como uma mulher que seja violada numa série ou num filme, estar de facto vestida da maneira que nós, que a sociedade diz provocante, é uma mensagem subliminar de culpa, pode ser isso também.
Eu acho que, especialmente no caso das mulheres, nós ainda temos esta conotação do pecado, a Eva que puxa para o pecado, que desencaminha o Adão, que tem que se comportar para não desencaminhar o outro, responsabilizando a mulher sobre o comportamento de um homem, não é? Ou seja, tu não só, eu falo disto tantas vezes, tu não só não és dona do teu corpo para usufruir dele como tu quiseres, como tens é de protegê-lo, porque se alguém quiser tocá-lo sem o teu consentimento, tu vais ter responsabilidade sobre isso, como é óbvio. Foste tu que não te protegeste devidamente. Eu acho que existem muitas mensagens deste género, tanto na religião, como nos filmes, eu acho que sim, acho que faz sentido também. Talvez as personagens...
Sei lá, havia uma altura em que, por exemplo, as pessoas, os americanos começaram a fazer, quem fuma nos filmes é os maus. Para dar esta ideia, esta imagem para as crianças.
Sim.
Isto de facto funciona.
Sim,
isto
sim.
Pode ser usado inconscientemente de uma maneira muito negativa,
sim,
passar estas mensagens.
O Jung, o psicólogo de há bastantes anos atrás, ele falava muito do inconsciente coletivo, de que há ideias e há... Há coisas que nós pensamos e em que acreditamos que são do inconsciente coletivo, ou seja, todos achamos um bocadinho isto. Eu acho que às vezes nós não temos a consciência total de onde é que vem essa crença. É como se tivesse quase um ADN histórico, sabes? No fundo, cá no fundo nós pensamos, mas se não tivesse sido miniceia, se calhar não tinha acontecido, sabes? Está na cabeça das pessoas.
O capuchinho vermelho tem a culpa porque ele é que foi pela floresta
e
a mãe disse para ele ir pela estrada.
Exatamente.
Ela disse para ela ir pela estrada.
Exatamente.
Ou seja, isto fica...
E há uma culpabilização das vítimas.
Pela floresta.
Exato. Exatamente.
Não, mas a exemplo da floresta, eu acho que essa história é particularmente relevante porque dá-me a ideia que pode ser ali uma... Esta ideia de o lobo mau pode ser uma ideia, estar aí subjacente a ideia de violação eventualmente ou de violência sexual.
Sim, sim.
E lá temos esta questão do não ir pela floresta, de se dizer
prevenir,
tens de ter
é?
Cuidado. Mas é uma questão que a mim, enquanto homem, durante algum tempo tinha esta ideia de proteção em relação às minhas amigas e olha, às 3 da manhã, mas não vais sozinho, eu levo contigo, etc. E aqui é um pau de, é uma faca de dois legumes, como se costuma dizer,
sim.
Porque por um lado, claro, vamos tentar evitar a situação agora, mas a mensagem toda é toda errada, não é?
É.
Que uma mulher que tem que tomar o cuidado de não ir pela rua, só que a verdade é que...
É a realidade.
Quem é que se vai
que
dar o corpo
ainda
às balas de dizer, não, não sou eu que tenho de não ir? Como é que
sim
isto se gera? É muito complicado.
É, até em coisas, às vezes, por exemplo, e tem esta conversa, este debate algumas vezes, sobre o piropo. Responder ou não responder a um piropo? E às vezes as mulheres dizem, pá, mas eu tenho medo de responder porque isso pode pôr em causa a minha segurança. E se assim for, não coloques em causa a tua segurança. Eu acho que esse é sempre o princípio básico. Mas, havendo a possibilidade, havendo um contexto relativamente seguro, é para responder. Na minha opinião, é para responder. Porque quando nos calamos, estamos a reforçar que tu podes. Tu tens o direito de invadir o meu espaço visual, físico, às vezes até auditivo, com uma coisa que eu não solicitei, com aquilo que tu achas que é um elogio, e eu não quero isso. Isso é assédio e eu não tenho que aceitar. Portanto, ou seja, isto para dizer em relação à tua pergunta, é ténue às vezes a linha entre onde é que eu vou fazer aqui o meu ativismo e onde é que eu vou proteger a minha segurança.
Sim.
E não há uma resposta absoluta. Eu acho que é ir percebendo e medindo. Eu gosto imenso de responder, porque quando tu respondes, desarmas a pessoa.
Claro.
Porque não estão à espera, sabes? Imagina, manda-te uma boca com... Ei, fazia-te não sei o quê. Desculpe, não percebi. Fazia o quê? Era o quê que fazia? Era o quê? Sabes?
Sim, já morreu ali a...
Não, sabes, a pessoa... Olha, acho que não devia dizer isso. Acho que... Pois. Eu pedi para ouvir isso. Não pedi. Se calhar, não ia só à minha vida. E não queria ouvir que me fazia isto e aquilo. E desarmas a pessoa.
E reparaste já, às vezes, num homem que nunca tinha pensado nisso. Já te aconteceu?
Eu acho...
Vês que aquela pessoa nunca tinha pensado que aquilo era uma brutalidade. Estava só a repetir um...
Estou a pensar aqui nos casos que já me aconteceram. Também não é assim tão frequente. E ainda bem. Mas eu tenho ideia de algumas pessoas, além de terem, alguns homens, terem ficado surpreendidos, até meio que lhe saíram um, pronto, desculpa lá, também não era para ofendê-la.
Uhum.
Eu, sim, mas não é uma questão de ofensa, é uma coisa que eu não queria ouvir. É assédio.
Uhum.
Tens também a reação contrária às vezes, que é, a partir desse momento, começam-te a chamar nomes.
Começam a insultar, sim.
A insultar,
sim.
Exatamente.
Também não te queria para nada.
Exatamente, és uma... Não, é ridículo,
é tudo,
Hugo.
Tudo fora, não é?
É ridículo porque... Mostra tanto esta estrutura de eu vou dizer o que eu quiser sobre ti e sobre o teu corpo e tu ouves e calas.
Uhum.
Porque se tu disseres que não queres, pois então és uma... Estás a ver as camadas que isto tem, o quanto estes homens se sentem, que não são todos, atenção, mas o quanto estes homens se sentem donos do espaço público.
Pois tem a ver com essa ideia do... Ou
sim,
seja, dizer a uma mulher que às 3 da manhã não deve passar na rua, ou que não deve passar por umas obras, ou que seja o que for.
Isso.
A questão do piruto aqui, usar o estereótipo das obras.
Uhum.
Isto, no fundo, estamos a dizer às mulheres, à sociedade, como é que elas devem ocupar o espaço público.
Exatamente. E ao mesmo tempo aos homens também. Por isso é que eu digo que a resposta é importante para criar esse limite e essa consciência, porque... Estes homens também são filhos do mesmo patriarcado que eu.
Uhum.
Ou seja, isto não é uma desculpabilização, mas é uma contextualização, uma empatia por... Tu estás-me a dizer isso porque na tua vida isso foi normalizado.
Uhum.
Que tu, foi-te dito, inclusive, que tu devias fazer isso enquanto homem.
Uhum.
Esta hipersexualização, sabes? Que é, tu tens de estar sempre pronto e tu tens de comer muitas gajas e tudo. Então faz isto como demonstração até da sua masculinidade perante os outros machos alfa.
Uhum.
Estás a ver? e, portanto...
Há muita pressão de
dos pares.
Ali,
eu acho que sim.
Nesse contexto, às vezes.
Eu acho que sim. Entre amigos, sim. Entre, usando o estereótipo das obras, mas eu acho também que acontece um bocado. Que é tipo, ah, porque eu faço, claro. Porque eu aconteço.
Aliás, um homem que nessa posição diga... Lá, não se diz isso a uma mulher, vai ser enxovalhado provavelmente ali naquele momento.
Claro que sim. É que pá, que chato, mas agora não se diz o quê? Estás armada em... em paneleiro, ok?
Tal e qual.
Mas é verdade. Ou seja... Todos estes, que lá está, que vem também de é uma coisa que o feminismo também trabalha muito, que é a desconstrução desta masculinidade tóxica, uhum. que é filha do machismo, não é? Uhum. Esta ideia de como é que tu podes ser um homem a sério? Uhum. Como é que é um homem a sério? Um homem a sério faz isto, faz aquilo, faz o outro. Um homem a sério não contesta um piropo. Isso é uma coisa de menina. Uhum. É uma coisa de afemininada. Uhum. Como se tudo o que fosse feminino fosse mau. Tu não queres chorar, tu não chores, que isso é coisa de menina, não chores como uma menina. Há aqui todas estas coisas, e eu digo isto muitas vezes, que é, os homens são também prejudicados pelo machismo. São. Têm muitos privilégios, sem dúvida, inconscientes muitos deles, mas têm também este papel fixo de género que te querem impor, de homem a sério, que geralmente é um homem que é só um...
Que ainda implica coisas... que não fazem muito sentido, como não estar em contacto com os seus próprios sentimentos.
É verdade.
Não saber gerir as suas emoções nesse sentido. Uhum. É tudo muito...
Tu tens taxas de suicídio e de ansiedade muito altas nos homens por isso. Porque há uma vida de não contacto com as suas emoções e, portanto, não aprendizagem da gestão dessas emoções, uhum. e, de repente, tu explodes e dás um tiro na cabeça. Isto é muito gráfico, mas é verdade, uhum. acontece muito. Uhum. Porque não houve esse trabalho. Nas mulheres, é giro que nas mulheres existe mais a estimulação dessa partilha, desse contacto com as emoções, mas também não demasiado, para não seres uma histérica. Não é?
Pois.
Também não queremos histéricas e sabemos bem que as mulheres são histéricas.
É complexo, não é? Navegar
super.
O mundo não é nada fácil.
É verdade.
Olha, tu que tens essa hipótese de contactar com muitas pessoas, uhum. a nível mais clínico e técnico, está mesmo a mudar. Nós temos a percepção, se calhar dentro de uma bolha, que as coisas estão diferentes, que alguém que casa agora com 22 anos ou 23 não vai a mulher cozinhar. Uhum. Tipo, isso é verdade que está a mudar ou não mudou assim tanto?
Olha, eu também sinto que estou numa bolha até mesmo nos acompanhamentos que faço. Porquê? Porque as pessoas... que chegam até mim
já têm
uma ideia, claro. Já me conhecem das posições que eu tomo sobre as coisas, não é? Mas ainda assim, e havendo mudanças, assim, comparativamente, por exemplo, à minha mãe, não é? À época da minha mãe, eu acho que existe, mas sendo que estas mulheres são filhas de pessoas como a minha mãe, da idade da minha mãe, fomos educadas por estas mulheres do pré-25 de Abril, nós trazemos essas marcas connosco também. Portanto, imagina, às vezes não existe tanto. Isto de eu é que faço tudo e ele não precisa fazer nada. Não é às vezes neste nível, mas é no... Não estou a ser boa namorada. Esta casa está um nojo. Trazeres para ti essa responsabilidade sem que te tenha, às vezes, sido dita diretamente. A tal coisa do inconsciente coletivo. Parece que está ainda aqui presente que eu devia estar a fazer isto melhor. A maternidade igual. A parentalidade não é exercida, na grande maioria dos casos, de forma igual, não é? E a mulher sempre muito culpada... Olha, com a Ana Marco falo disto imensas vezes, dela dizer, eu considero uma mulher super, ela está desconstruída, feminista, etc. E em conversa com o meu marido, nós já falámos disso imensas vezes no Voz de Cama, já concluímos que eu sinto muito mais culpada por tirar tempo para mim do que ele. E ainda bem que ele não se sente culpado. Mas porquê que eu sinto? Eu acho que isto continua a existir. E continua a existir, sim, também, muita desigualdade ainda. As mulheres continuam a fazer 3 vezes mais... Há números da Fundação Francisco Manuel dos Santos que fala disto, 3 vezes mais tarefas domésticas, portanto, é bastante ainda. Eu não sinto tanto nas mulheres que ouço, porque eu acho que as mulheres que ouço também já vêm um bocado de pontapé na porta, sabes? Já deram os pontapés da porta. Mas existe, e no Portugal profundo, então não. Porque isto, eu acho que tudo o que são as grandes metrópoles também trazem, às vezes, um conhecimento, um contacto com outras experiências e outras realidades e outras oportunidades que também te retiram dessa...
Em sítios mais fechados e mais pequenos, eventualmente até há uma pressão familiar enorme.
Para,
essa ideia,
exatamente.
Da sogra, claro que estamos só a usar estereótipos, mas
sim,
a ideia
sim,
da
sim.
sogra e dizer, esta porca...
Não, é verdade.
Nem os cabelos do ralo da banheira.
Eu não outro dia...
certeza que não inventei nada agora.
No outro dia dia 3.
Isto é horrível, terrível. E é terrível mulheres fazerem isto a outras mulheres
é
também.
Verdade, é verdade, é essa cobrança.
Eu uma vez
sem
ouvi, não gostava de ser eu a dizer isto, sou um homem, mas ouvi uma feminista na Gulbenkian, uma coisa já não lembro o que é que era, e ela dizia, ela estava, eu estava ali de intruso quase, porque o seu auditório era quase todo mulheres, e era para quem ela estava a falar, claramente, mas ela estava a dizer qualquer coisa do género. Está na nossa mão, nós mulheres, a mudar o mundo, porque todos os homens machistas, ou não é, todos, quase todos, 99%, foram educados para ser machistas por mulheres.
É verdade, e sim, sem dúvida, o estereótipo, e isso é mesmo uma ideia muito importante, não nos desresponsabilizemos nós mulheres do nosso papel nisto, porque somos parte do problema. Nós, tendo sido criadas num contexto machista, reproduzimos-lo muitas vezes para com outras mulheres. Estava, no outro dia, apanhei um carro de transporte, não sei se pode ser a marca, portanto... Pronto, estava num Uber.
Olha que o Bolt é mais para...
Olha, não lembro, pedi um. E o senhor começa com uma conversa, a propósito disto das sogras. Pois, porque... Não sei como é que aquela conversa surge. Pois, porque eu faço imensas coisas em casa. E no outro dia a minha sogra estava a dizer. Chegou lá a casa e disse, então ele passa a roupa melhor do que tu. Sabes? E ele a dizer aquilo, a orgulhar-se de passar a roupa melhor do que... Melhor, mas... Com esta surpresa, e disse também: então ele é que faz a comida, então faz a comida melhor do que tu. E eu disse-lhe: mas porquê que é uma surpresa fazer melhor essas coisas? Uhum. Ela te fazer melhor outras coisas quaisquer. Porquê que é uma surpresa você, enquanto homem, fazer bem estas coisas? Uhum. É porque se espera que seja a mulher, não é? Uhum. Ele ficou assim meio:
Mas bom, já está no meio caminho, ou seja, ainda. A ação já está bem, ainda que o pensamento que o acompanha não está. Já está metade do mundo mudar.
Eu nunca tive problema em ajudar mulher nenhuma.
Que é onde ouve-se muito essa ideia do eu ajudo.
Sim. Eu ajudo. Mas, gente, a gente não quer ajuda, a gente quer divisão.
Claro.
Divisão das tarefas domésticas, como para aquele casal fizer mais sentido, não tem que ser tudo, não é? Pá, não gostas de fazer isto, faço eu, e eu não gosto de fazer aquilo, fazes tu. Mas tem de haver uma divisão. Nós não temos o género da limpeza, como já claro, as mulheres têm natural. Há um livro, olha, muito interessante também, que se chama Cérebro e Género, que não o trouxe, mas Cérebro
mas
e Género.
Mas fica aqui, mais uma sugestão.
Cérebro e Género, que fala precisamente desta ideia de não há cérebros de mulher e de homem, no sentido em que não há coisas que são inatas da mulher e inatas do homem, não é? Uhum. Ah, porque os meninos têm muito mais jeito para carros e não sei o quê, mas têm, ou deram-lhes a vida toda,
não é?
Claro.
Vai ser estimulado.
E esta ideia de que a mulher tem mais jeito para cuidar de uma casa é algo extremamente confortável.
Claro. É muito engraçado que a Margaret Mead, assim que ela se chamava, uma das primeiras antropólogas, ela vai, sai do seu, da sua bolha e vai, no início do século XX, sim, vai para, anos 20, acho eu, para as comunidades na Polinésia, portanto, que não têm estes nossas construções sociais, e percebeu que estas coisas de género não existem, porque naquelas tribos que ela estudou, que algumas delas cidades matriarcais, as crianças até à puberdade são educadas exatamente da mesma maneira, não fazem distinção de género nenhuma. Sim, e, portanto, não existe uma propensão para. Genética para ser mais boa dona de casa ou mais bom pregar pregos no teto.
Exato. A arte de limpar dominam todos aqueles que dominam também a arte de sujar. Somos todas
tal
e todos.
Qual. Isso é incrível.
Portanto, estamos aí.
Olha, a tua sugestão é um livro muito importante, porque é um livro que mostra o efeito perverso que pode ter isto tudo que nós estamos aqui a falar.
É verdade.
Nós estamos aqui a falar da construção de vivermos em sociedade todos uns com os outros, em casal ou não. Agora, chama-se Mulheres Invisíveis, aqui vou ler o subtítulo, porque é Como os Dados Configuram um Mundo Feito para os Homens, da Caroline Criado Pérez. Ela tem um nome hispânico, mas é americana. Isto é publicado pela Relógio da Água. Está cheio de exemplos de como as mulheres são prejudicadas aqui em muitas áreas, mas prejudicadas ao ponto de morrerem mais do que os homens. Conta-nos um bocadinho do que ela
fala. Alguns dados, sabes que estou sempre a ler sobre estas coisas, mas quando eu li este livro fiquei chocada, porque eu deparei-me com coisas tão simples e tão graves como... em todas as áreas tem-se como modelo de exemplo o homem, de vários estudos, de transportes, de segurança, de saúde, várias coisas. E considera-se que doenças cardiovasculares são coisas de homem, que os homens é que têm. E por essa razão, não se, e por essa razão não se sabe, sabe-se, mas não se tem presente, que os sinais que uma mulher está a ter um ataque cardíaco são diferentes dos de um homem. A mulher tem, por exemplo, eventualmente dores na mandíbula, é assim uma coisa mais específica. E por essa razão, não havendo diagnóstico, há muitas mais mortes por diagnóstico errado ou por não prestação de auxílio, porque não se sabe que aquela mulher está a ter um ataque de coração. Outra, mais acidentes por... Isto ainda na área da saúde também. No teste de um... Agora não me lembro do nome do medicamento, mas um medicamento para dormir, que foi testado sempre em homens, dava-se a mesma dosagem às mulheres, sendo que as mulheres metabolizavam aquilo de uma forma muito mais lenta. E então, tinham imenso sono durante o dia e isso causou mais acidentes
estrada,
de carro.
Claro.
Exatamente, mais acidentes no trânsito. Ou seja... Isto implica um risco de vida real. Depois tens outras coisas mais. Por exemplo, ai, tem-se questionado imenso isto, a questão do género, que em português temos essa questão, não é? De usar o género feminino e masculino. Eu, por exemplo, faço muita questão, às vezes escapa-me, mas de usar o feminino e masculino, porque, efetivamente, o masculino neutro, o masculino universal, que muitas vezes se usa, tem efeitos... na tua percepção, no caso das mulheres, de existência, da tua visibilidade. Ela fala aqui de algumas coisas tipo, pensa num médico, dizer às crianças, pensa num médico, e a primeira imagem que vem é um homem, médico. Sabes porquê? Como está no masculino, a maior parte das vezes, é como se invisibilizasse e tudo sentisse invisível de facto. Lá está, mulheres invisíveis, ainda que sem essa consciência. Ainda que sem essa consciência, ou seja, só quando alguém te diz, mas porquê que sonhaste um homem?
Bem, aí a ficção está cheia desses exemplos,
exatamente,
não é?
Sim,
do que
sim.
As crianças veem nessa... Exatamente. Eu uma vez fiz uma experiência, já há uma data de anos atrás, estava a sair à noite com um grupo grande, onde estavam mais mulheres do que homens, mais raparigas do que rapazes. Uhum. Mas imagina, eram três rapazes e seis raparigas. Então comecei a usar o plural... no feminino, até fazia mais sentido, até estavam mais raparigas. Aquilo
sim,
foi,
sim.
Primeiro começou a ser uma risota, o que é estranho, não é? Assim, uh-huh. Vamos todas onde? Aquelas brincadeiras que
sim,
eu faço,
sim,
não é?
Sim, sim.
Mas a partir de uma altura em que deixaram de se rir os rapazes, aquilo começou a ser incómodo mesmo.
É, não é? Quando...
Não era assim, deixou de ter graça a uma altura, porque eu comecei a usar aquilo sempre, não é? Tipo, vamos todas ao bar, o que é que nós... Enfim, só usava o plural no feminino. E aquilo começou a ser incómodo, como incómodo já chega, já não tem graça. E é incrível. Agora, eu depois lembro de chegar ao pé... Só que o pior é que isto foi a sair à noite, depois já não deu para explicar nada, porque já estávamos todas cada vez mais... mas bem, mas foi dizer assim, isto é o que as mulheres ouvem o tempo todo, um género que não é o dela.
Eu recebo essa crítica algumas vezes, porque nas minhas plataformas digitais, nomeadamente o Instagram, eu uso o feminino, porque a grande maior parte do meu público, tipo quase 90%, são mulheres. E alguns homens dizem, são
assim
todos e todas, assim não são de quê.
Está bem, então olhas bem-vindo ao mundo.
Mas olha uma coisa, se numa sala de 100, homens, de 100 mulheres tiver um homem, passa tudo... Para masculino, e nós temos de nos sentir ainda assim presentes e identificadas ali.
Mas é tão absurdo, mas de facto.
Porque
é assim
que ao contrário tu sentes-te invisível.
Pois.
E depois às vezes também explico, efetivamente, ainda assim, o meu conteúdo é claramente para mulheres, portanto, porque é que eu tenho de estar a incluir permanentemente um grupo para o qual eu não estou a transmitir de facto conhecimento? Tu podes aprender coisas aqui sob um ponto de vista da mulher. Isso pode ser útil para ti. Eu acho, e acho sinceramente que o meu trabalho pode ser útil dessa forma. Agora, eu não tenho que estar sempre a dizer estão a ouvir todos aquilo que eu estou a dizer. Não, a maior parte, claro, das pessoas que estão ali são mulheres. Eu estou a falar para mulheres. Portanto, yeah. Welcome to our life.
Pois é, um bocadinho dá vontade de dizer assim, olha, então e agora como é que te sentes agora?
Exatamente. Gostas?
Mostra na boneca onde é que isto te magoou.
Dói, onde é que dói?
Onde é que dói, exatamente.
É mesmo
verdade. Então, este livro é mesmo importante. E é importante ir contando estas histórias às crianças também.
É verdade.
Porque há muitos exemplos destes aqui, os remédios. É a ideia de que o homem é o padrão e a mulher é uma espécie de...
É o segundo sexo, como dizia Simone.
Eu tenho aqui nas sugestões que guardei, isto é precisamente esse clássico. Eu tinha deixado para o fim, mas vou já fazer essa sugestão. É uma das muitas traduções que existe. Esta aqui nas minhas folhas... O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir era a minha última sugestão. São dois volumes publicados pela Quetzal. Claro, isto continua a ser eventualmente o livro seminal do feminismo. Uhum. E esta ideia muito incrível da Simone de Beauvoir, que, claro, desmontando esta ideia, de que era o segundo sexo, ou seja, era a oposição àquilo que é a norma. O homem era a norma e a mulher era o não-homem, no fundo.
Exatamente.
E ela desconstrói isto de uma maneira brilhante. A única coisa que me choca em lermos estes livros é pensar que eles foram escritos há 50 e há 60 anos e continuam tão atuais.
É assustador.
O mérito é da Simone de Beauvoir, com certeza, mas também o demérito da sociedade que ainda não conseguimos construir.
Sem dúvida. É verdade.
Mas de qualquer forma vale muito a pena.
Vale muito a pena. Leiam porque vão se sentir muito identificados eventualmente. E por acaso, olha, teria sido também uma boa sugestão, porque eu dou muitas vezes esse exemplo de como somos o segundo sexo em tantas coisas. E este livro, acho que podia ser quase uma sequela prática, ou seja, em números.
Estão a ver? É o estão como... a ver.
Exatamente.
Não ouviram a Simone de Beauvoir.
Ouçam-me a mim.
Ouçam-me.
E o livro é recentíssimo, disseste 2000 e...
Sim, tem poucos anos, 2 ou 3 anos.
Sim, 2020, julho de 2020, pelo menos esta edição. Portanto, é recente.
Sim, vou continuar com outras sugestões. Uhum. Olha, uma delas é Rapariga, Mulher, Outra, da Bernardine Evaristo. É um livro que ganhou o Booker em 2019. É incrível. Cá em Portugal está traduzido pela Elsinore. São 12 mulheres. Aqui muito a parte interseccional, não é? Uhum. São mulheres negras inglesas, uhum, e algumas delas homossexuais. Portanto, junta aqui, é um livro sobre o feminismo também, sobre a condição das mulheres, mas nesta ideia de, se calhar aí a Virginia Woolf não foi tão longe.
Pois não.
No seu privilégio
de
classe. Mas é um livro que aconselho também, é um livro de ficção, mas que nos faz refletir sobre estas muitas maneiras de ser mulher. Depois, uma tipa que eu adoro, Chimamanda Ngozi Adichie, Todos Devemos Ser Feministas.
Sim,
é também um
também
ensaio
ótimo.
Incrível,
sim,
incrível.
Sim, sim.
Aqui em Portugal, da Don Quixote, aliás, todos os livros dela valem a
lê
pena.
Lê super bem, é fininho, incrível. Para quem não gosta muito de ler, é um livro fininho, é verdade, lê-se super bem, é verdade.
Incrível. Todos os livros dela, ela geralmente escreve ficção, este é um ensaio, e ela escreve também ensaios geralmente em vários sítios. É uma conferência TED no original, e é uma reflexão sobre o feminismo no século XXI. E acabo com um livro que tenho que fazer uma manifestação de intenções, chama-se Persepolis, da Marjane Satrapi, está cá publicado pela Bertrand Editora. Confesso que fui eu que fiz a tradução para português, que é um livro, que é uma sugestão que dedica a Mahsa Amini, uma jovem iraniana que sabemos todos, com pouco, 20 e muito poucos anos, que foi morta pela polícia iraniana por estar com o cabelo à mostra, e queria... Sei que vais subscrever isto que eu vou dizer para acabarmos, que é, às vezes, no mundo, na Europa, nas mulheres de classe média alta, mulheres e homens, começamos a dizer, a questionar se ainda faz sentido ser feminista, quando os direitos, pelo menos na lei, já está mais ou menos consagrados.
Mais ou menos.
Um bocadinho menos ali, ganha um bocadinho menos
sim,
ali.
Sim, sim.
E é importante os casos da Mahsa Amini para pensarmos, enquanto houver uma mulher, alguns no mundo, a ser morta porque tem o cabelo à mostra, o feminismo continua a fazer todo o sentido.
Sem dúvida. Para mim, enquanto não formos todas livres, não é nenhuma, não é? É uma coisa muito... É uma luta conjunta. A sororidade, não é? Também é um termo que se fala muito agora. Esta irmandade feminina também é sobre isso. E há causas que são comuns a todas, porque, efetivamente, existem mulheres ainda que veem a sua liberdade física, a forma de vestir, super, super limitada. Nós vivemos essas limitações de uma outra forma, mas... Enquanto não estiver erradicado em todo o lado, não está em lado nenhum. Eu sinto isso. E quando me apresentam esse argumento, que nem mesmo em sociedades ditas de primeiro mundo eu acho que isso seja verdade, nós continuamos a viver N desigualdades, mas enquanto não estiver em todo o lado, não está. Não está. Ou seja, o argumento de que aqui está melhor, mesmo que esteja, efetivamente, eu trabalhei na Índia e senti essa diferença, sim, as coisas aqui estão melhores, mas não estão bem e lá não estão também. Portanto, há muito trabalho ainda a ser feito e estamos juntos. Vamos todo mundo junto, todo mundo é junta.
Mesmo, só te tenho a agradecer o teu trabalho e o caminho que tens estado a construir para esse mundo melhor.
Obrigada.
Espero que tenham gostado das sugestões de nós as duas.
Nós as duas lindas.
Exatamente. E pronto, foi isto. Obrigado, Tânia.
Beijinhos, obrigada.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.